Graças e paz, irmãos. Mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de nos assentarmos aos pés do Senhor. Às vezes nós queremos, como Marta, servir a Deus, né? Mas o que o Senhor quer que primeiro nós façamos é, como Maria, assentar aos seus pés e ouvir a sua palavra. Nós necessitamos de revelação da palavra. Nós necessitamos de ver o Senhor na palavra. Nós necessitamos, como nós temos visto esses dias, de subir ao monte. Não um monte palpável, né? Não aquele monte que você sobe e apalpa ele, como nos diz Hebreus 12. Mas realmente temos uma visão celestial do Senhor. E hoje cedo estávamos olhando para a palavra e vendo que o Senhor te chama a entrar no céu. Entrar no próprio céu. E há uma porta aberta para você no céu. E é para você entrar. O Senhor te chama a entrar no santuário, na presença do próprio Deus. Ver a face do Senhor, contemplar a sua face. E como Paulo, que viu coisas inefáveis, o Senhor vai também te fazer coisas inefáveis. E uma coisa, irmãos, é que essa visão que você tiver do Senhor vai mudar a sua vida. Vai mudar o teu cativeiro. Você não volta mais a mesma pessoa. A partir do momento que você entra no céu, diante da face do Senhor, e vê Ele, contempla Ele, você não volta mais da mesma maneira. Espiritualmente dizendo. Isso nós estamos vendo hoje de manhã, parece uma loucura a gente falar dessas coisas. Mas é isso que o Senhor nos chama, realmente. E nós estávamos vendo que há um chamamento do Senhor para isso. Nós somos cidadãos celestiais. Por isso que você tem acesso a esse céu. Em espírito, claro. Paulo, ele não soube, a primeira vez, ele não soube se era espírito, se era no corpo, se era fora do corpo, né? Vocês se lembram quando Paulo falou sobre isso? Mas João, ele explica que foi em espírito. E aí, Paulo, ele também falava sobre isso. É algo que nós precisamos compreender, como isso é possível. Como é possível? Por exemplo, aonde que você está? Agora, nesse momento, você pode dizer, eu estou sentado aqui nessa cadeira aqui em Criciúma, aqui em cima do santinho. Mas a palavra diz assim, que você morreu e a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Então a palavra fala que Cristo está em você e você está em Cristo. Assentado nos lugares celestiais, em Cristo. Como é possível isso? Cristo está, ele não está assentado à destra de Deus, mas ele está em nós. O próprio Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, ele está em nós. E nós estamos em Cristo. Nós precisamos que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Hoje de manhã eu estava falando daquele cego de nascença, que o Senhor foi, impôs as mãos sobre ele, ele foi curado, mas o Senhor perguntou assim para ele, o que você vê? E ele diz, eu vejo os homens como árvores que andam. E aí o Senhor Jesus foi lá e pôs as mãos sobre ele, ungiu novamente, e agora eu estou vendo claramente. Você acha que Jesus não tinha poder para curar ele logo na primeira? É que essas coisas são escritas para nos falar de coisas espirituais. E nós estivemos vendo hoje cedo que os olhos do nosso entendimento, eles têm que ser abertos. O Senhor tem que nos dar inteligência espiritual, e Ele tem que te dar e te ensinar como que você se movimenta em espírito. Não é espiritismo, irmão, mas é espiritual. Por exemplo, Paulo ele diz assim: eu não estou presente convosco fisicamente, não é verdade? Se lembra desse texto lá em Romanos? Mas em espírito eu estou convosco. Sabe por quê? É porque esse Espírito de Deus, ele é que mantém a nossa comunhão. João fala sobre isso. A nossa comunhão, ou uma vida em comum, é uma vida que não se separa mais. Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Nem a morte, nem a vida, nem espada, nada. Essa palavra comunhão é que nós vivemos agora em comum, como um com Deus, com Cristo, pelo Espírito, e uns com os outros. A nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, mas o gozo se completa na comunhão uns com os outros. Será que nós temos condições de compreender essa realidade da obra de Deus em nós? Mas quanto que nós gozamos dessa realidade? Então, nós estamos vendo isso hoje de manhã, mas o Senhor tem nos falado que Ele tem despertado o espírito dos seus filhos, de vários filhos. Nós estamos vendo ali aquele povo que estava na Babilônia, que foi levado cativo para a Babilônia, e foi levado cativo por quê? Porque eles tinham se afastado de Deus, eles tinham se envolvido com idolatria. A idolatria, irmãos, que nos fala a palavra, não é com ídolos às vezes em si, não aquela escultura de pau, de madeira, mas nós podemos criar muitos ídolos, homens ídolos, igrejas que se tornam nossos ídolos, dinheiro, mamon, pode se tornar um ídolo. Há muitos, e Deus levou eles cativos para a Babilônia, sabe por quê, irmãos? Porque lá tinha milhares de ídolos. Então Deus disse: vocês querem ídolo? Então vocês vão ter ídolo até sair pelas narinas. Mas aquele povo foi para lá, e o Senhor, lá na Babilônia, ele levantou o espírito de Ciro e depois de irmãos que subisse para restaurar a casa de Deus. E nós estamos vendo nesses dias que, claro, lá se falava de um templo, mas o Senhor disse que a glória da última casa seria maior do que a primeira. E Ele estava falando da igreja nossa hoje. Mas nós estamos vendo na palavra que o Senhor manda olhar para aquela glória da primeira casa, a igreja primitiva, e Ele pergunta para nós hoje: quem viu a glória daquela primeira casa? Como ela é hoje, a igreja hoje, comparada com a igreja primitiva, aos nossos olhos? Então o Senhor disse que Ele tem chamado um povo para restaurar o testemunho do Senhor, porque a igreja de Jesus Cristo, nós estamos vivendo Laodiceia nesse tempo. Jesus está do lado de fora. Quem tomou o lugar do Senhor? Os homens, as doutrinas, a riqueza, as megas igrejas, os megas ministérios, megas pastorados. Esse tomaram o lugar do Senhor. Mas o Senhor está à porta batendo. E quando Ele olha para essa igreja hoje, irmãos, a chamada igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, quando Ele olha para ela, Ele chora pela miséria da sua igreja. Ele chora pela nudez da sua igreja. Ele chora pela cegueira da sua igreja. E ele chora pela nudez da sua igreja. Quando ele olha, ele não vê a riqueza, como ele fala de Filadélfia. Vocês têm pouca força, mas têm guardado a minha palavra e não têm negado o meu nome. E ele diz: os tesouros de Davi são abertos para vocês. Irmãos, a cristandade hoje não tem condições nem de julgar o que tem sido pregado. Sabe por quê? Engole tudo o que é falado. Não tem a palavra. A cristandade não sabe a palavra de Deus. Não tem revelação da palavra de Deus. Não tem compreensão da palavra de Deus. E se não tem compreensão, como que você pode julgar uma coisa que está sendo pregada? Se é na verdade. Houve um povo, um tempo, que Paulo admirou aquele povo. Está lá em Atos, capítulo 16, quando fala dos bereanos. Porque eles realmente olhavam para as escrituras para ver se o que ele estava falando era a palavra de Deus mesmo. Não só isso, mas saber se o irmão está falando na unção do Espírito Santo. Então, por isso que lá em Apocalipse, a chamada, o Senhor chama muitas dessas ditas igrejas de sinagoga de Satanás. Por quê? Por causa do humanismo. O diabo, ele é travestido de anjo de luz. Os seus ministros são travestidos de ministros da justiça. E Paulo, ele fala: olha, eu temo que como a serpente enganou a Eva pelas suas astúcias, vocês de uma certa forma sejam enganados, sejam persuadidos e se aparte da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Satanás, irmãos, ele só cogita das coisas que são dos homens. Quando Jesus falou, você tem que julgar se é o que a pessoa está falando, ela está falando de si mesmo, ela está falando do homem, ou ela está buscando a glória daquela que enviou. Esse é verdadeiro. Então você tem que julgar, quando a pregação está falando do homem, no homem, para o homem, essa é a mensagem que o inimigo tem conseguido entrar. É você, tudo é para você, você é o centro do universo, você é a pessoa que tudo que Deus fez, você tem que tomar posse. Tudo que Deus deu, tudo para você. Nós temos que entender que tudo foi criado por Ele e para Ele.
Amém.
Tudo. Porque dEle e por Ele e para Ele sejam todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Nós somos um povo que fomos criados para o louvor da sua glória. Não fomos um povo criado para viver para nós mesmos. Essa foi a queda do homem. A queda do homem foi viver por si mesmo, sem Deus. Essa foi a queda do homem. Viver apartado de Deus. E o Senhor te comprou por um bom preço para ser dele. Então o Senhor tem nos feito, irmãos, tem restaurado o testemunho do Senhor Jesus Cristo na sua igreja, mas ele não vai conseguir fazer isso com todos. O Senhor chama dos remanescentes. Sabe quem são os remanescentes? É aquele que está com o coração assim, alguma coisa está errada. Não pode ser só isso. A vida cristã. Você Se você passou por isso, se não passou, não deseje, mas se você passou, você vai ver que o Senhor te encheu de coisas, deu tudo o que você queria, mas fez definhar a sua alma. De que adianta isso, irmãos? Como a Babilônia encheu eles de tudo, mas tinha alguns irmãos que estavam lá na Babilônia, eles pediam para eles cantarem um cântico para eles, e eles diziam: como que nós vamos poder cantar um cântico ao nosso Deus em terra estranha? Como? Eles não tinham alegria de estar ali, porque a casa de Deus estava lá, a glória de Deus estava lá, a sua palavra toda estava direcionada para lá. Lá era uma figura da igreja de Cristo, da pessoa do Senhor Jesus. Mas hoje, irmãos, o Senhor está voltando. Nós lemos esse texto de Ageu. O Senhor vai abalar o céu e a terra. As pessoas estão como nos dias de Noé, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, se enchendo, até que o dia que o Senhor virá. E sabe como o dia, como que virá o Senhor? Como um ladrão de noite. E a palavra nos exorta sobre isso. Cuidado para que aquele dia não vos surpreenda. E João diz assim: você, naquele dia, não seja confundido por ele na sua vinda. Como confundido por ele? Primeiro que você vai ficar em dúvida se é ou não é. E segundo, se você achar que é, e tiver uma vida como virgem insensata, como um cristão morno, isso é que aquela palavra que o Senhor diz, quando ele diz lá: eu vomitar-te-ei da minha boca. Quando você vai lá e diz assim: meu Senhor, o Senhor vai dizer: não te conheço. Não é que não te conhece, como aquele que é onisciente e sabe todas as coisas, mas ele vai dizer assim: eu não tenho uma vida de intimidade com você. Porque a gente conhece alguém, irmão, quando tem uma vida de intimidade com ela. E é isso que você e eu somos chamados, a uma vida íntima com o Senhor.
Sim, sim, Senhor.
Então, vamos ler Ageu, que nós estamos meditando esses dias. Nós estivemos falando hoje o primeiro aspecto, porque você é um sacerdote real. E o primeiro aspecto que nós estamos vendo é o caráter, o trabalhar de Deus no caráter do sacerdote, para que você possa cumprir a sua função sacerdotal. Estávamos falando hoje cedo das irmãs. As irmãs nunca podiam entrar naquele santuário, jamais, nem oferecer sacrifício podia. Mas hoje, minha irmã, você é um em Cristo, você é uma sacerdote real, você é chamada para oferecer sacrifícios espirituais, para pertencer à casa de Deus. Como os irmãos, não há mais homem, mulher, escravo, livre, em Cristo, somos todos, somos um em Cristo.
Amém. Glória a Deus.
No corpo de Cristo não há essa divisão. Claro, nós todos aprendemos aí sobre autoridade e submissão no reino, isso é outra situação. Todos nós precisamos aprender. Isso por quê? Porque um dia nós reinaremos com o Senhor. Então você tem que aprender, você irmã e nós irmãos, nós temos que aprender autoridade e submissão. Mas é um exercício para isso. Mas em Cristo, isso é uma bênção muito grande, muito grande. Então aqui em Ageu, vamos ler uma passagem que nós temos já lido, no capítulo 2, verso 6 até o verso 9, ele diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Agora no verso 12 e 13. Se alguém levar na aba de suas vestes carne santa, e com a sua aba tocar o pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então perguntou a Geu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam: ficará imunda. Vamos orar, irmãos. Amado Senhor, como o irmão orou aqui, eis-nos aqui, Senhor. Fala-nos, mas fala o nosso coração, Senhor. Senhor, nós repreendemos todo o espírito contrário a Ti nesta noite. O espírito de confusão, o espírito de contenda, o espírito de ciúmes, o espírito de medo, e também, Senhor, o espírito de sono. Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, dilate o nosso coração, Senhor, para temer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o Senhor, quando Ele fala aqui, como nós estamos dizendo, Ele está falando do nosso tempo. Os sinais estão aí. O Senhor Jesus diz que nós não sabemos a hora, nem o dia, nem a hora. Porque o dia e a hora diz respeito ao nosso cronos. Esse horário que nós estamos aqui, as nossas horas. E Jesus, Ele disse assim: nem eu sei, nem os anjos do céu sabem. Por quê? Não, Ele não sabe? Não sabe, porque Ele disse: isso está, pertence à autoridade de meu Pai, porque Ele está no tempo kairós de Deus. Então, o Senhor pode dizer assim: é agora, é hoje, é agora. Isso está lá quando toca aquela sétima trombeta, que o Senhor diz que o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. O Senhor vai dizer: é agora. Isso está na autoridade do Pai. Por isso que Pedro, ele fala sobre isso. Ele fala: ah, mas eu já ouço isso. As pessoas dizem: eu já ouço isso desde quando? Desde quando a igreja primitiva, ele já esperava o Senhor lá. Mas Pedro fala: olha, não se engane, que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor, o que Ele quer fazer no nosso tempo pode demorar mil anos, mas o que a gente acha que pode demorar mil anos, o Senhor pode fazer num dia. Então isso é o cronos de Deus. Então isso está na autoridade do Pai. Por isso é que nós não sabemos o dia e a hora, mas Jesus disse que a gente sabe os tempos. Hoje, irmãos, apostasia é muito claro. Aquilo que nós estávamos falando sobre a cristandade. O que é apostasia? Paulo fala isso. Sabe o que é apostasia? Vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, ele está falando aqui, a partir do capítulo 3, sobre os últimos dias. Foi as últimas palavras de Paulo. O Senhor estava falando sobre nós, sobre o nosso tempo, através de Paulo. Por isso que ele usa essa palavra, usando a respeito da vinda do Senhor. E ele diz assim: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Está vendo? Ele está falando de quando isso? Da volta dele. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, representa, repreende, exorta, com toda a longanimidade ensina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, tem uma versão que diz assim, comichão nos ouvidos, comichão, sabe? Tem uma comichão assim, quando um irmão chega e fala sobre santidade, vida separada para o Senhor, a pessoa, sã doutrina, não quer ouvir isso. Mas ele tem comichão no ouvido, para ouvir coisas agradáveis, coisa que fala, que satisfaça a alma deles, e ele diz assim, e ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Sabe de quem ele está falando? Da cristandade, de nós, do nosso tempo. Sabe o que se chama isso? Apostasia. Sabe o que está faltando para nós agora, irmãos? Só o filho da perdição, porque a apostasia já temos. Mas eu espero que você não seja um desses, que você seja um pela qual o Senhor está despertando o teu espírito, para realmente subir, para realmente se santificar, se separar para o Senhor. Aquilo que o irmão leu de Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe por que o Senhor tem tratado com você nesse nível? Porque Ele quer que você o veja. E quer que você o veja na sua glória. E quer que Ele chegue para você e fale assim: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Ele está dizendo que Ele vai abalar os céus e a terra. E está nos chamando realmente a uma vida separada. Então, quando nós lemos esse texto lá de Ageu, vamos voltar lá para Ageu. Antes de Ageu, vamos para 1 Pedro capítulo 2. Hoje de manhã nós falamos muito sobre esse aspecto, o caráter do sacerdote. Você é um sacerdote de Deus. Mas para você entrar no santuário, para você exercer essa função sacerdotal na casa de Deus, você precisa estar com as vestes lavadas. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entre pelas portas. Você entrar pelas portas, não a porta está fechada para você. Lembra das virgens insensatas? A porta se fechou, elas batiam e não podiam entrar. E o Senhor disse para elas, outra vez, essa mesma palavra, não vos conheço. Eram virgens, eram cristãos, tinham morrido fisicamente, tinham ressuscitado na primeira ressurreição, mas não entraram no reino com o Senhor. Esse é um outro assunto, mas muito sério para nós. Os que ficarão de fora do reino, não da eternidade, mas do reino. Tem muitas passagens na Bíblia que as pessoas fazem uma confusão, achando que perde salvação, né? Tem uma confusão com isso. Mas se você tiver uma compreensão sobre essa palavra, a questão do reino, você vai ver que o Senhor está tratando tudo acerca do reino. Haverá 1000 anos pela qual o Senhor reinará nesse mundo. E haverá os vencedores. O que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono de meu Pai. Aos vencedores. E quem são os vencedores? São os que vencem o pecado, são os que vencem o mundo, lembra? São aquele que vence as batalhas, o inimigo, toma a armadura de Deus, resiste o dia mal, se sujeita ao Senhor, sujeita a sua palavra, ama o Senhor, obedece ao Senhor. Esses são os vencedores. Claro, tudo com a graça e o poder do Espírito Santo. Somos fracos, mas somos fortes. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Quando nós fazemos mais firme a nossa vocação e eleição, isso, as portas desse reino são amplamente abertas para nós. Essa entrada no reino. Mas e os irmãos que viveram uma vida dissoluta, uma vida insensata, enterrando o seu talento, como que o Senhor vai tratar? Cuidando das suas próprias coisas, gozando dos deleites da vida, das seduções das riquezas, dos cuidados do mundo, no meio de espinho, sufocado, não dando fruto com perfeição, dando fruto, sabe o que é aquela expressão no original? É, dá fruto, mas o fruto não chega a amadurecer. Você vai comer uma goiaba verde, o que que acontece com teus dentes? Você lembra desse provérbio que está escrito lá em Isaías? Os vossos filhos comeram uvas verdes e botaram os dentes. O Senhor não toca a sua doçura. O Senhor não toca a sua beleza. O Senhor não toca a sua graça. Por isso que quando na parábola de Jotão, as árvores foram procurar alguém que reinasse sobre elas, quando elas chegaram naquelas árvores que davam fruto, elas diziam assim: não, eu dou o meu fruto, que é doce ao Senhor, que é doce aos homens, eu não quero reinar sobre ninguém. Aí eles iam na videira: não, eu dou o meu mosto, que alegra os homens, alegra Deus. Aí eles foram para o espinheiro, não é verdade? Aí o espinheiro falou: vem para debaixo da minha sombra. Quem dá fruto, irmãos, para Deus, não domina ninguém, não governa sobre ninguém. E quem dá fruto para Deus, também não é governado, só pelo Senhor mesmo. Agrada a Deus, agrada os homens. É alguém que tem autoridade espiritual. Autoridade espiritual não precisa. A gente se sujeita naturalmente. Então, só que eles ali chegavam naquelas árvores e tomavam aqueles frutos, e aqueles frutos eram doces, eram saborosos, não embotavam o dente. Mas o Senhor tem aqueles que ele chega para colher frutos, só tem folha, só tem aparência, como aquela figueira que era Israel, que ele amaldiçoou, só tinha pluma. Tem uns cachorros que você pega assim, é a coisa mais linda do mundo. A hora que você molha ele, parece um rato, um troço horrível, feio. Não é verdade? O Senhor, ele olha para o coração. E o Senhor vem colher fruto em você, ele te limpa para que você dê mais fruto ainda, sabe? Porque o Senhor quer colher esse fruto. Fruto doce, fruto que alegra. Depois ele faz o vinho para alegrar o coração dele. Então, agora você fica seduzido pelas riquezas. Você fica cuidando desse mundo. Você fica envolvido com os deleites da vida. Você se torna, você dá fruto, mas é um fruto que embota o dente do Senhor. Amarga. Mas aquele que cai em boa terra, esse dá fruto com perseverança. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Nós somos plantação do Senhor para que Ele seja glorificado. E o Senhor te limpa para que você dê mais fruto ainda. E nisto Ele é glorificado. Que você dê muito fruto. Na sua vida cristã, fruto não é outras vidas que você ganha para o Senhor, não. Fruto. Por isso que chama fruto, porque ele pode se manifestar de várias maneiras, mas o fruto é do Espírito, é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. Mas e as obras da carne? O que elas são? Inimizade, contenda, ciúmes. E agora nós chegamos num ponto aqui, que nos fala Geu, mas antes de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, ele fala assim, eu vou ler o texto aqui, já passou o nosso tempo, mas graças ao Senhor, deixando pois toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom, e chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificado como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz, eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal de esquina, como uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, ou povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora o tendes alcançado. Irmãos, o que está falando, nós estamos vendo em Ageu, que realmente esses alicerces, esse altar, essa festa dos tabernáculos, isso já foi, nós temos experimentado isso. A vida de Cristo em você, o poder da morte do Senhor, do sangue derramado por você, essas coisas que o Senhor fez, A salvação que Ele te deu, uma salvação eterna. Você tem vida eterna. Se Cristo está em você, você tem vida eterna. Se você tem um filho, você tem a vida. Esse é o testemunho de Deus. O testemunho que Deus dá está em você. O testemunho. Quem crê em Deus, em si mesmo tem o testemunho. Testemunho não é do que nós falamos, testemunho é uma pessoa, é o testemunho de Deus. O Senhor Jesus é o testemunho de Deus. Ele está dentro de nós. O testemunho de Deus está cravado em nós pela vida do Seu Filho Jesus Cristo. Mas agora o Senhor também quer te edificar, não só individualmente, mas coletivamente. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Você é um membro, mas não para edificar um lugar de pedra, porque aqui está dizendo que a casa, ela é espiritual, uma casa espiritual. Então diz que nós somos pedras vivas, que o Senhor também é uma pedra viva. Sabe por quem que começou tudo a casa de Deus? Por essa pedra angular. Deus colocou essa pedra angular. Mas é muito interessante, irmãos. Você pega lá no seu quintal, faz um buraquinho assim, ó, e coloca uma pedra, um paralelepípedo. Alguém sabe o que é, né? Que eles usam muito para fazer essas. Lá na minha cidade tem bastante. É um bloco de pedra, assim, retangular, mais ou menos dessa altura. Você enfica ela até a metade, põe bastante cimento e deixa aquela pedra lá no meio. E você fala assim: tem uma pedra aqui, tem uma pedra aqui, tem uma pedra aqui, certo? Mas fala umas 10 vezes para você não esquecer. O que vai acontecer com você aquele dia, qualquer dia desse? Você vai tropeçar naquela pedra. Mas e para você não tropeçar naquela pedra, o que você tem que fazer? Você não pode tirar ela dali. Você tem que edificar a partir dela alguma coisa. É isso que o Senhor está dizendo. Cristo é a pedra angular. Se você não for edificado sobre esta pedra cairá sobre você. É isso que o Senhor também diz. Agora, se você for edificado sobre essa pedra e fazer parte, e se a chegar a Jesus, tomara que você seja a primeira. Por isso que ele diz assim: quando uma pessoa recebe o Senhor, é uma criancinha em Cristo, ele é novinho, nasceu de novo agora, recebeu o Senhor agora, qual é a primeira coisa que você fala para ele? Ou a primeira coisa que a gente ouve? O que você fala para essa pessoa que recebeu o Senhor? Para onde você leva ela? Você leva para a sua igreja. Vamos lá para a minha igreja. Você precisa de uma igreja. Não é? Nós falamos errado para as pessoas. O que Pedro está dizendo aqui? Está dizendo que a primeira coisa que você tem que fazer é se achegando para ele. Você já tem que começar a mamar, como aquela criança, no seio de Deus, no Salmo 131. E qual é o leite que vai sair para você ali? É Cristo. O leite é Cristo. E a papinha, o que é? É Cristo. E o alimento sólido é o quê? É Cristo também. O Senhor não tem outro alimento para nós. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, vai viver por mim. Eu sou o pão que desceu do céu. Mas às vezes, irmãos, pão e água as pessoas não gostam muito. Não, mas não tem um presuntinho para botar aí no meio? Um queijo, uma margarina? Mas só Cristo? Só água? Mas não tem um quisuquinho? Vamos botar mais alguma coisa? É Cristo e mais alguma coisa. Mas eu pergunto para você, se você colocar um presunto no meio do pão, você vai dar mais valor para o pão ou para o presunto? Daqui a pouco você não está comendo pão. Dá para a criança pão e presunto, você vai ver o que ela vai comer. Né? Dá pão e presunto para uma criancinha em Cristo. Você vai ver o que ela vai fazer com o pão e o que ela vai fazer com o presunto. Achegando-vos, Pedro está dizendo, nasceu de novo, é uma nova criatura. Sabe qual é a primeira coisa? Você precisa mamar a Cristo, você precisa se achegar a Ele, você precisa se conhecer. Quando o Senhor curou aquele cego de nascença, é o próprio Senhor que cuida disso. Aí curou ele de cego de nascença, pronto, ele já perdeu o Senhor, né? Porque o povo já começou a catar ele, já levou para cá, para lá, e como é que você está curado? Como é que pode ser uma coisa dessa? Né? Aí ele falou, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Mas eu pergunto para vocês, aonde que eles queriam levar ele? Daqui a pouco veio o próprio Senhor e veio e se manifestou a ele. Graças a Deus, graças a Deus. Aí ele falou, você crê no Filho do Homem? Ele disse, quem é esse? Sou eu. Ah, ali ele amou o Senhor. Ninguém que vê o Senhor quer, larga tudo, quer seguir o Senhor, quer ver o Senhor. O chamamento é para ele, vinde após mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O seu desejo é o Senhor Jesus Cristo. É isso que você busca de todo o teu coração? É isso que você busca como a tesouros escondidos? Se você buscá-lo, você vai achar. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando vos buscardes de todo o vosso coração. Mas o Senhor, Ele quer ver o teu coração. Se você o quer, ou se você quer as coisas dEle. Ele quer saber se a intenção sua é Ele ou é as coisas dEle. O Senhor é zeloso, irmãos. Ele aspira por nós até os ciúmes. Que nós tenhamos ciúmes dEle. Quando a gente vê alguém amando alguma coisa que não seja o Senhor, que a gente tenha ciúmes dEle. Fala, como você pode amar alguém além do Senhor? Esse Senhor tão lindo, tão maravilhoso. Ele aspira por nós até os ciúmes. Que nós tenhamos ciúmes daquele que não ama de todo o seu coração. Agora ele diz aqui que nós somos esse povo de Deus. Nós somos uma nação santa, irmãos. Põe isso na sua cabeça. Uma nação separada por Deus. Santo quer dizer separado. Santo não é inerrante. Santo não é uma pessoa que não erra. Mas santo é uma pessoa que tem um coração separado para o Senhor. Eu sou teu, Senhor. E eu quero crescer em santidade. Eu quero ser mais teu cada dia. Uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é de Deus. Você é dele. Você foi comprado por ele. Ele te ama. Ele te deseja. Ardentemente. Leia Cantares, você vai ver. Você vai ver quanto você é egoísta com o Senhor. E com o que o Senhor faz para Ele te cativar, para Ele chamar a tua atenção para Ele? O que que o Senhor faz para chamar a tua atenção para Ele enquanto você está com os olhos em tantas coisas? E depois que você vai conhecendo esse Senhor, você vai mudando. Ele vai sendo o seu tudo. Mas ainda você tem um pouquinho de você ali, sabe? Mas a coisa, o Senhor vai depois mostrando a beleza dEle para você. O amor dEle por você. Isso vai te cativando tanto o teu coração, que você já não tem mais você. Mas que você é dele e o seu amor é por ele, ou ele tem saudade de mim. Ao ponto, irmãos, de, como Enoque, Deus o tomar para si. Eu não vou esperar 800, 900 anos naquela época. Ele viveu 300 anos, foi levado novinho, jovem. O Senhor o tomou para si. Ele diz, eu não suporto mais, nós vivemos distantes. Ele tomou. E esse é o coração do Senhor por você. E Ele diz aqui que é um sacerdócio real. Você é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio eterno. Agora ele fala algo muito importante para você. O Senhor já obteve sacerdotes durante o tempo. Quando ele chamou a nação de Israel, ele fez esse mesmo chamamento. Vocês querem ver? É, Êxodo capítulo 19. Se eu não me engano. Capítulo 19 de Êxodo, vamos ler o verso 4 ao verso 6, ele diz assim, vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Irmãos, nunca você vai ver o Senhor levar você para algum lugar. Só tem um lugar que Ele pode te levar. Para o deserto. Porque daí você não vai ter nada para olhar. E nem nada para fazer. E nem nada para buscar. E talvez você veja o Senhor. Ele fala isso em Oséias. Eu te levarei para o deserto. Para falar o teu coração. Porque às vezes a gente está tão agitado, tão agitado, tão agitado, que a gente não consegue ouvir o Senhor falar conosco. Então, Ele diz aqui que eu vos trouxe a mim, e agora, pois, verso 5, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar, ou particular, dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino sacerdotal e uma nação santa. São estas as palavras que vos falarás aos filhos de Israel. Então o Senhor queria uma nação sacerdotal para ele. O Senhor tem um propósito, como nos fala em Romanos 9, de o seu nome ser conhecido em toda a terra. Era através dessa nação que o Senhor queria. Mas o que aconteceu com essa nação de sacerdotes? Hein, irmãos? Nós sabemos que eles adoraram um bezerro de ouro. E o Senhor escolheu uma tribo. A tribo de Levi. Aquela que se levantou contra aqueles adoradores. Aqueles idólatras. E o Senhor separou. Porque foi um povo que realmente teve ciúmes do Senhor. Mas aqui diz que esse povo seria um povo de propriedade peculiar. Irmãos, sabe o que isso significa? que você é um sacerdote real, como nós lemos lá, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Na casa de Deus, nós não vamos conseguir entrar aqui nesse exercício da prática hoje, mas o Espírito está me segurando nesse ponto, porque eu acho que é muito fundamental para a sua vida, esse ponto. Você é um sacerdote real, você não é um cidadão desse mundo, você é um cidadão celestial, você é um sacerdote real, você é segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que isso representa para você? O Senhor quer te edificar, eu, nós, aqui, com pedras vivas, uma casa espiritual para Ele. Pode ser aqui, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser numa casa, pode ser onde for, para Deus não tem problema. Mas que nós nos reunamos como casa espiritual. E como sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É isso que o Senhor está chamando você, como uma pedra viva, que você se achegue ao Senhor, ao Senhor. Para você ser edificado junto com Ele, junto com outros irmãos, essa casa espiritual que o Senhor tanto deseja para Ele. Uma casa que Ele possa habitar. O Salmo 132 nos fala que Davi, ele disse o seguinte: olha, irmãos, vocês que têm encargo pela igreja do Senhor, ele disse: eu não darei sono aos meus olhos enquanto o Senhor não encontre um lugar para a sua habitação. E o que ele conseguiu no Salmo 133? Sabe o que é o Salmo 133? O Senhor disse, não é os irmãos que disseram, é o Senhor que disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso, é como óleo que desce da cabeça e passa pela barba de Arão e desce as orlas dos vestidos. Davi, ele viu que o Senhor desejava uma casa para sua habitação, meu irmão. Sabe? Nós precisamos ajudar essas pedras que estejam juntas, que sejam edificadas, que o Espírito possa trabalhar nelas, edificar elas. Mas entenda, irmão, de uma vez por todas, você é uma pessoa separada por Deus. Você não pertence a esse mundo, você não é desse mundo. As nossas necessidades o Senhor vai suprir para você. Você tem sofrido porque você tem estado debaixo do jugo desse mundo, debaixo do jugo de Satanás. O mundo jaz do maligno, não saia debaixo da sombra do Altíssimo, porque debaixo das asas dessa galinha, porque você vai sofrer. Corra para debaixo das asas do Altíssimo, corra para debaixo das asas daquela galinha, que ele diz: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta e vocês não quiseram. Não saia debaixo da sombra do Altíssimo, porque você vai ficar à mercê do laço do passarinheiro, você vai ficar à mercê dos ataques do maligno. Ele só não te mata porque ele não pode, mas ele vai te oprimir com todas as coisas que ele puder. Você não é desse mundo, você pertence ao céu, as tuas coisas vêm do alto. O Senhor diz: eu abrirei uma janela do céu e vos abençoarei. Agora ele diz: você não tem ouvido a minha voz? Sabe o que vai acontecer? Eu te pus por cabeça, e eu botei esse mundo por cauda, mas eles serão cabeça, e você será cauda. Se ouvirdes a minha voz, ele diz, vocês vão habitar em segurança, vocês vão habitar seguro. Nós necessitamos ouvir o Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz, e nós vamos habitar em segurança. Aquele que me der ouvidos, habitará em segurança. Entenda isso. Mude a tua mente. Isso fala lá em Romanos, a transformação da nossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele diz, não vos conformeis a esse mundo, irmão, minha irmã, de uma vez para sempre, passe para outra banda, um chamamento do Senhor, para passemos para outra banda, passemos para o outro lado, entra nesse reino, você está vendo ele, então entra nele, entra, seja esse sacerdote, se separe para o Senhor, ofereça o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um culto racional, inteligente, com compreensão espiritual. Não se conforme a esse mundo, não temos mais nada a ver com isso aqui. Você diz, mas eu vivo aqui, irmão, tem necessidade. O Senhor não suprirá para você todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória? O Senhor não disse que não é para você se preocupar com essas coisas? O Senhor não disse que é para você olhar para uma simples ave do céu? Que é para você olhar para um simples lírio do campo? Nem Salomão se vestiu com uma glória dessa? Ou somos crentes ou não somos crentes? Sabe o que é isso, irmãos? É falta de conhecimento de Deus. Porque se você conhecer quem é teu pai verdadeiramente, você nunca vai duvidar do cuidado dele. Você nunca vai duvidar que ele dá a você enquanto você dorme, que ele é aquele que guarda a sua entrada, a sua saída, desde agora, para sempre. Ele é aquele que não pisca, não toscaneja, não dá uma piscadinha assim que é milésimo de segundo, de repente você saiu da vista dele. Não, a palavra diz que ele tem você sobre as vistas dele. Ele fala, irmãos, que você está cercado por ele, pela mão dele, pela guarda dele. E ele põe a mão dele por cima de você. Como é que alguém pode furar esse bloqueio? Nada. Nem ninguém. Talvez ele conceda, como Jó, para que o teu cativeiro seja mudado e você se torne melhor lá na frente. Lembra? Qual foi o fim que Deus lhe deu? Por causa da paciência dele. Mas Deus estava todo o tempo ali. Satanás queria matar Jó, mas Deus disse, de jeito nenhum. E lá na frente, o Senhor se revelou a ele. E a partir daquele dia, Jó passou a ser uma outra pessoa. Porque ele só conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora os seus olhos estavam vendo. Está vendo, irmãos? Como é muito importante nós vermos o Senhor. Vermos. Não é um crente de Bíblia que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. É alguém que tem o Salmo 91 escrito no seu coração, no seu entendimento. Aquele que medita na palavra de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que nunca deixará de dar fruto e nunca deixará de dar. Irmãos, Deus não falha. Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Deus é fiel. Se não acontece, a infidelidade não está em Deus, está em nós, com toda certeza. Agora, voltando lá para Ageu, só para nós terminarmos. Se Deus quiser, amanhã, vai ser de manhã? Não? Amanhã nós queremos entrar em alguns assuntos práticos do nosso sacerdócio. Na casa de Deus, no tabernáculo celestial. Eu tenho falado isso, irmãos, insistentemente. Mas como a gente vê a pobreza espiritual de muitos irmãos, eles nem entendem o que é isso. Irmão, como assim? Entrar no santuário, no santo dos santos, como assim? Individualmente, coletivamente, exercer os serviços sacerdotais, como assim? Na mesa dos pães, no altar de bronze, no altar de ouro, no candelabro de ouro, o que que isso significa? Hebreus 9 nos diz, leia Hebreus 9, se você for lá amanhã cedo, vai ser bom, porque a hora que eu dizer, você vai lembrar do texto. Hebreus 9 nos fala que aquilo era uma parábola para o tempo presente. Porque naquele tempo ainda o véu estava lá, mas hoje esse véu foi rasgado de cima a baixo. E ele diz que é para nós entrarmos com ousadia. Que é esse altar que nós temos, que não tem direito de comer os que servem o tabernáculo, como nos fala Hebreus capítulo 13, que é isso? Saiamos, pois, fora do arraial, levando o seu vitupério. Nós precisamos entender, porque ali fala da casa espiritual, irmãos, e do exercício do sacerdócio, do nosso sacerdócio nessa casa de Deus. Aí você vai botar a mão na cabeça, e vai falar, irmão, vivi muitos anos da minha vida, fazendo um culto que não era culto, louvando o que não era louvor, querendo adorar o que não adorava. Irmão, tem misericórdia, mas é tempo, irmãos, é tempo. Apesar de muitos já deveriam ser mestres em razão do tempo, mas ainda precisa de leite, mas ainda é tempo. É tempo de nós sermos corrigidos pelo Senhor. Mas como sacerdote, irmãos, hoje cedo nós estamos falando, isso aqui é muito importante para você. Lembre, você é um sacerdote. Para viver nesse mundo como um sacerdote real, para ser alguém espiritual. E uma coisa muito importante, voltando lá para Ageu. Agora eu tenho que reter o meu espírito, senão... Ageu, vamos voltar lá, nós lemos o texto, agora nós vamos procurar entender o texto, que o Espírito nos ajude. O verso 12, verso 13, como eu disse, o Senhor já se proveu de muitos sacerdotes, mas esses sacerdotes decepcionaram o Senhor. Você leia Malaquias ali, que você vai ver o Senhor falando sobre, inclusive sobre os sacerdotes levíticos. Você se lembra de Oséias, capítulo 4, verso 6, ele diz assim, o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta o conhecimento, e é contra ti, ó sacerdote, a minha contenda. O povo está sendo destruído, porque nós como sacerdotes não estamos cumprindo o nosso exercício sacerdotal. A terra está se lamentando. Nós ficamos aqui numa outra posição, reclamando de governo, reclamando da situação do país, reclamando da economia, reclamando de não sei o quê, em vez de nós cumprirmos a nossa função sacerdotal. A terra se lamenta disso. Até os peixes do mar estão sofrendo, os animais, tudo está sofrendo. Você sabe por quê, irmãos? Por causa de nós, sacerdotes, que não cumprimos a nossa função sacerdotal nesse mundo. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, que é muito importante para nós, primeiro, entenda que você é um sacerdote real. Entenda. Comece a crescer e a exercitar e aprender isso. Crescer como casa espiritual, como sacerdócio santo. Para que a hora que acontecer alguma coisa, você não vai murmurar lá, mas você vai se dobrar o teu joelho e vai orar. Vai cumprir a tua função sacerdotal. Pelo povo, pelos irmãos, pelo mundo, pelos governos. Mas ele fala aqui coisa muito importante. Ele diz no verso 12, verso 13, nós lemos esse texto, no capítulo 2. Se alguém levar na aba de suas vestes carne santa, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mandamento, ficará esse santificado? E os sacerdotes responderam, não. Então perguntou a Ageu, se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, ficará imunda. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui, irmão? É que você, como um sacerdote, não é você fazendo na carne algo para se santificar. Porque a santificação, ela vem pela palavra. E a palavra santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você é santificado na verdade, santificado pela palavra, mas não de conhecimento de Bíblia. Mas quando o Senhor te falar algo, você passa a andar em obediência ao Senhor. Isso é santificação. Quando o Senhor falar algo com você, você começa a caminhar daquela maneira. Se o Senhor está falando que aquele teu trabalho, você não tem conseguido servir o Senhor ali, em santificação ali, você precisa se separar. Você precisa buscar no Senhor um lugar que você possa glorificar o nome dele, santificá-lo. Se você está num lugar, uma situação, o Senhor traz uma palavra para você de obediência, você, amém, Senhor. Vou andar em obediência. Isso é santificação. Porque a palavra vai te separando cada vez mais para o Senhor. Mas ao mesmo tempo, Ele está dizendo aqui, que se você tocar em algum santo, alguém que é sacerdote, tocar em alguma coisa imunda, ficará imunda? A palavra diz, ficará imunda. Entende? Você não tem como se santificar na carne. Mas lembre-se disso, você tem que andar como a graça da garça, que pisa na lama, mas não suja as suas vestes. O Senhor diz que nós temos que lavar os pés uns dos outros, não é verdade? Mas Ele diz, mantenha as tuas vestes altas. Cuidado. Cuidado que às vezes uma amizade, uma coisinha, uma bolazinha, uma cervejinha depois da bola, né? A gente diz, não, irmão, mas eu sou santo, eu sei me colocar. Aqui está dizendo, não pense, você não vai santificar aquilo lá. Você não vai santificar o futebol. Estou dando um exemplo. Tem muitas outras coisas. Tinha um irmão que ele cuidava da... Ele trabalha na Copel, em Paraná. Paranavaí, e ele era da associação da Copel, e ele preparava aquelas jantares da Copel, é a companhia de eletricidade, era um irmão, e ele preparava o jantar, ele ia naquele jantar, a turma toda, e bebia, e comia, e contava piada, e ele ali no meio daquela situação toda. Aí um dia o Senhor tratou com ele: separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Não pense, meu irmão, que qualquer contato com o mundo, você não vai se sujar. Você não santifica o mundo, mas o mundo te suja. Entende? Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. Tome muito cuidado com o que você se relaciona. Você não vai santificar, mas eles vão te sujar. Você é alguém que é chamado para ser dele, separado para ele, para crescer em graça e em conhecimento do Senhor. Não suje as tuas vestes, mas lave elas no sangue do Cordeiro. Esteja sempre preparado. Você é um sacerdote e você deve crescer nisso para cumprir a sua função sacerdotal. Vamos orar. Amado Senhor, é verdade, Senhor, que o Senhor disse que aquele que é santo, santifique-se, mas aquele que é sujo, suje-se. Nós não somos os santos que devemos nos sujar, mas os santos que devemos nos santificar ainda. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem tirado de nós também tanto as amarras desse mundo, nos livrado da lama desse mundo, da sujeira desse mundo. O Senhor tem também nos ajudado, mesmo andando nesse mundo, a lavar os pés uns dos outros. Mas, Senhor, nos guarde de sujarmos as nossas vestes, de não sermos aquele que naquele dia o Senhor vai olhar para nós e dizer: quem é este que não tem vestes nupciais? E o Senhor dirá: amarrai-o de pés e mão e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, que não sejamos esses, mas que sejamos aqueles, Senhor, que ao seu lado estaremos com as nossas vestes das mesmas cores das tuas. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor é a nossa vida. Nos ajude pelo teu Santo Espírito, esse Espírito que é santo, a nos ajudar nessa carreira. Senhor, o desejamos, e desejamos cada dia mais uma vida de santidade, uma vida separada a ti, Senhor. Nos livre, Senhor, de toda a vaidade. Nos livre, Senhor, da idolatria. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Graças a Deus, irmãos.